Olha, Vossa Excelência só me ajuda a traduzir, e só que com a experiência de parlamentar e de compromisso com o interesse do cidadão que Vossa Excelência carrega, senador Paim, durante sua vida pública, me ajuda. De fato, eu falei ainda há pouco. Nós, presidenta Dilma, presidente Lula, estabilização econômica do país, estabilidade econômica, crescimento do emprego de maneira invejável, queda do desemprego, investimentos em saneamento, habitação. Agora, isso só não basta. Tem que ter um grande mutirão no Brasil para trabalhar a questão do transporte coletivo, do transporte público. Não terá solução para as nossas cidades se nós não fizermos essa mudança. Qualquer cidade desenvolvida do mundo, ela. O melhor jeito das pessoas se locomoverem é através do transporte coletivo. Aqui no Brasil, em todas as nossas cidades, o pior jeito de você andar é no transporte coletivo. É o mais caro, o mais ineficiente. E aí depois não querem que a juventude proteste? Então não estou querendo pôr culpa nos prefeitos, assumiram agora, mas se não for uma junção de todos os prefeitos, com os governos estaduais e com o governo federal, para pôr como prioridade o transporte coletivo, para que a nossa cidade funcione melhor, aí sim nós vamos estar assumindo uma certa incompetência. E vinculo, inclusive, a nós todos, temos que fazer autocrítica, os partidos políticos não se colocam na prioridade. Volto a repetir: 84% do povo brasileiro vive nas cidades que não funcionam, são insustentáveis, são insalubres. Principalmente para os mais pobres, que precisam sair de madrugada para ir trabalhar e chegar já tarde da noite, se quiserem voltar para casa. Isso tem que ter um chega. Aqui está, hoje a Folha de São Paulo traz o impacto do tempo na tarifa, como bem colocou Vossa Excelência. Não estou aqui culpando as empresas, eu estou identificando que tem toda razão a nossa juventude de protestar. Aliás, eles identificaram um problema que é gravíssimo, que atinge a todos. E que talvez a nossa miopia não tenha feito com que identificasse como um grave problema para o funcionamento da vida do cidadão brasileiro. Buenos Aires, 1,4 minutos é o que se gasta um trabalhador para poder adquirir o dinheiro necessário para a tarifa. Depois vem Pequim, depois vem Ottawa, no Canadá, vem Paris com 6 minutos, Nova York com 6 minutos, Madrid com 6, Tóquio, que é uma cidade cara, com 9, Santiago com 9, Lisboa com 9, Londres, que é caríssima, com 11, e aqui no Brasil são 12 minutos que um trabalhador tem que trabalhar para poder adquirir o preço de uma tarifa de transporte coletivo. E em São Paulo, é quase 14 minutos. Então, 14 minutos, 10 vezes mais caro do que em Buenos Aires, na cidade de São Paulo. Agora, ou nós mudamos essa realidade, ou então a população vai assumir o papel daqueles que não estão cumprindo bem suas missões. Eu queria dizer que, diante desses episódios, que eu identifico aqui que precisa de uma ação concreta. Já que amontoamos as pessoas nas cidades, que coloquemos então todas as nossas prioridades para tentar dar alguma sustentabilidade para essas cidades. E é possível para as pequenas e médias, mesmo com esse equívoco do Brasil de amontoar as pessoas nas grandes cidades. Mas é possível. É necessário então uma prioridade imediata. Agora, a curto prazo, o que fazer? O pior caminho está se pegando. Numa manifestação legítima dos nossos jovens, que se soma aos moradores, aos trabalhadores, às famílias das cidades, se encontrou um remédio que, para mim, não é remédio, é veneno. Então, põe-se a repressão, a violência, que a gente vai resolver isso. Na hora que a gente começa a assediar os eventos de maior audiência do planeta, com a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo ano que vem, depois as Olimpíadas, tem essa jornada da juventude da Igreja Católica. Nós temos uma coisa que é um atrativo para o mundo, que o mundo inteiro nos inveja, que é o jeito de ser do brasileiro, que é a maneira acolhedora de todos nós temos com quem mal a gente conhece. Aí, na hora de sermos um exemplo para o mundo, nesse nosso jeito de ser tolerante, plural, nós estamos sendo intolerantes e passando uma mensagem que não expressa a realidade da vida do brasileiro. Não dá para aceitar. Eu sei, e aqui talvez eu possa estar sendo injusto, mas não é a minha intenção. Porque eu não aceito e procuro evitar de ser injusto. Mas eu sei que foi feito grandes investimentos na área de segurança. As polícias militares, por conta dos eventos da Copa das Confederações, compraram uma quantidade enorme de equipamentos, certamente compraram esses fuzis, compraram essas balas de borracha, essas bombas de gás de dispersão e muitos equipamentos. Compraram para garantir a segurança desses eventos. E agora estão usando isso. Para mim é quase um exibicionismo. Eu olho e vejo centenas de policiais armados apontando para manifestantes sem armas e atirando. Atirando, acertando jornalistas, acertando crianças, mulheres, homens. Atirar, para mim, é o último caso. Só quando o policial estiver correndo risco de vida e quando do outro lado tiver um bandido. Não é o caso. A nossa população está sendo tratada como bandida. A nossa juventude está sendo tratada com violência. Óbvio que eu sei separar muito bem. Se a polícia quiser prender vândalos, aplausos. Porque os vândalos são poucos e podem ser identificados. Tem câmera em todo canto hoje. Dá para identificar e prender. Se não prende na hora, prende depois. É possível prender, sim, os vândalos. E todos nós apoiamos. Mas não dá para querer combater com a violência, com um certo... Tem que ter um protocolo das polícias militares estabelecendo regras rígidas para que a gente não tenha essa violência que nós estamos vendo. Desnecessária. Que afronta todos nós. Que põe em risco a vida de pessoas. O jornalista Jean de Freitas escreveu muito bem, um dos primeiros a pôr. E eu afirmo, dizer que bala de borracha não é letal, estão escondendo. Atirar com bala de borracha mata. É letal, sim. Ela pode ser um pouco menos letal que o uso das outras munições que nós conhecemos. E agora, se nunca vi no país tanto uso desses instrumentos, se foram comprados com dinheiro da segurança para prevenir segurança na Copa do Mundo, estão trazendo a insegurança, principalmente para o nosso grande patrimônio, o maior patrimônio que é a nossa juventude. Quero me somar, ser solidário com a nossa juventude. Prefeitos, governadores e governo federal, façam reunião, estabeleçam interlocução, dialoguem, ouçam esse movimento que traz um problema real, legítimo, que afeta a vida de todos nas cidades hoje brasileiras. E aí sim, vai ter uma manifestação, vai ter protesto, vai ter cobrança, vamos assumir que o problema é real e vamos tirar fora a ação, a reação a essa manifestação legítima que está vindo trazendo violência. Esse é um exemplo péssimo que o Brasil está dando. Nós temos é que celebrar paz, harmonia, união de todos, alegria com o início. O Brasil começou tão bem, ganhando o primeiro jogo. O Brasil sediando os eventos de maior audiência. Deu tanto trabalho para o presidente Lula, para o nosso país ganhar e conquistar o direito de sediar esses eventos. E quando vem, na hora que o Brasil está vivendo uma prosperidade, com geração de emprego, com mudança nos indicadores sociais... A violência que já nos afronta por conta da ação de bandidos, agora nos afronta por conta da ação do aparelho do Estado, das polícias. Faço um apelo. Não dá para deixar a decisão na mão, com todo o respeito, dos policiais. Tem que ter uma mediação civil que estabeleça protocolos e ponha definitivamente essas armas letais, que são as balas de borracha, fora desse conflito na rua. Não dá para pôr. É um abuso da força. É uma afronta à paz do nosso povo. E eu falo aqui como vice-presidente dessa casa, como senador representante do Acre, da minha indignação. E tomara que o ministro da Justiça tome providências. Tomara que os governadores e prefeitos tomem providências. Se somem. Não tentem pôr culpa um no outro. E possam somar forças. Primeiro, absorvendo que o problema existe, que tem que ser priorizado metrôs, transporte público e coletivo de ônibus, melhor tratamento de táxi nas nossas cidades, como uma prioridade. Talvez demore 10, 20 anos, mas eu não vi isso ainda estabelecido. É vergonhoso o sistema de metrôs desse país. O sistema de trens urbanos é mais que vergonhoso nesse país. E nós, quando temos a manifestação legítima, capitaneada por nossa juventude, vamos lá tentar chamar todos de vândalos, dizer que eles não têm razão de estarem fazendo. Tem razão, sim. E os métodos adotados para tentar pôr fim a essas manifestações legítimas são... Não tinha escolha pior. Não quero crer que seja uma maneira de mostrarem que agora estão equipados as polícias. Não. Talvez a polícia precise mostrar quando estiver enfrentando os bandidos, que está bem equipada. Mas para enfrentar manifestações legítimas da nossa sociedade, nós temos que ter, principalmente por parte das polícias, porque são preparados para isso, ganham para isso. Os policiais militares salvam a nós todos, abandonam suas famílias para cuidar de nossas famílias. São preparados para lidar com isso. Eles é que têm que ser tolerantes. E o que eu estou vendo é uma intolerância da polícia militar com uma manifestação que tem toda a razão de ser intolerante com o descaso que vivem há muito tempo nesse país, que é a qualidade de vida nas cidades, que é até o custo do transporte coletivo. Se tem solução, se não tem à vista, encontremos. Então faço um apelo aos governadores, aos comandantes das polícias militares, que mudem seus protocolos, que o Brasil, que já conquistou tantos indicadores sociais que invejam o mundo, que traz para cá os eventos de maior audiência, possa também ser um exemplo de convivência com manifestações legítimas. E que, se forem ouvidas e levadas em conta, vão ajudar a fazer com que o Brasil fique ainda melhor. Porque todos nós moramos em alguma cidade. E essas manifestações todas são para que as nossas cidades fiquem melhores. Então, senhor presidente, eu agradeço o privilégio e a contribuição de Vossa Excelência, e fica aqui meu apelo para que as manifestações não sejam enfrentadas com a violência que vi nos últimos dias. E que se tome juízo nesse país e se respeite manifestações da nossa, capitaneadas pela nossa juventude, e que o Brasil possa, com isso, seguir sendo um exemplo do jeito de ser do brasileiro, da maneira de viver do brasileiro e da maneira do Brasil sediar eventos da maior importância, como a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e Jornada da Juventude da Igreja Católica. Muito obrigado, senhor presidente.